o governo empresta dinheiro para você fazer a sua faculdade, e você só paga quando você já tiver formado e com um emprego. Estudar não é simplesmente sentar a bunda na cadeira. Para ser um estudante com chances reais de passar no vestibular, você precisa de muito mais.
Você precisa de planejamento, técnicas de estudo, inteligência emocional robusta e de estratégias para se destacar no meio de um mar de estudantes que querem uma vaga na faculdade dos sonhos.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da aprovação. Eu sou Rafael Coelho.
E eu sou Vinícius Coelho. E hoje o tema do podcast é FIES.
Falaremos tudo sobre FIES, tudo o que você precisa saber para garantir uma vaga numa faculdade particular e pagar a sua mensalidade só depois de formado. Parece bom demais para ser verdade? Mas sim, isso existe e você pode também ter acesso a esse programa.
E nesse podcast aqui a gente vai te falar todas as fases, a burocracia para você conseguir, tudo que você precisa saber, o passo a passo, até quem pode se inscrever e quem não pode. E nada mais importante que você saber logo de cara que o FIES nada mais é do que um financiamento que o governo vai proporcionar para você conseguir realizar a sua faculdade e só pagar depois quando você já tiver com o seu diploma na mão e com um trabalho, um emprego formal propriamente dito.
Ou seja, o governo empresta dinheiro para você fazer a sua faculdade e você só paga quando você já tiver formado e com um emprego.
E nada mais importante também do que você saber logo de cara a diferença entre os diferentes programas que o governo te oferece. Semana passada a gente postou um podcast sobre o ProUni, então a gente falou tudo sobre o ProUni, as fases dele também. E no ProUni a gente falou que lá você consegue uma bolsa, ou seja, o governo paga a faculdade para você e você não precisa retornar para ele. Mas, Rafa, no FIES, você precisa retornar depois. O dinheiro é emprestado para você. Existe essa diferença e logo de cara é bom a gente falar isso para não ter essa confusão. Mas sabendo disso, a gente pode focar no que realmente a gente vai falar aqui. Hoje a gente vai falar sobre o FIES, tudo, desde quem pode participar, quem vai se inscrever, como você faz isso, as fases, a burocracia, as dúvidas mais frequentes que a gente vai esclarecer aqui. Então, vamos nessa, vamos começar. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, já que a gente já falou sobre o FIES, o PFIES, que eles existem, a gente vai falar sobre quem pode participar. Rafa, quais são os pré-requisitos? Quem que pode participar?
Então vamos lá, Vini. Para você participar do FIES, uma coisa você tem que ter feito: ter prestado o Enem. Se você prestou o Enem de 2010 para frente, você pode ter a possibilidade de participar do Enem. Esse é um dos pré-requisitos, tá legal? E depois que você tem um Enem prestado de 2010 para frente, porque é diferente do Sisu, do ProUni, que você só pode usar o último Enem. No FIES, você pode usar de 2010 para frente, tá? Bom, e aí vem a sua renda. Dependendo da sua renda familiar per capita, você pode participar do programa do FIES ou do FIESP, tá? Se você tem até 3 salários mínimos, você pode participar do FIES. Se você tem de 3 a 5 salários mínimos per capita na sua renda familiar, você participa do FIESP, tá
Isso
legal?
é muito importante porque tem muita dúvida em relação a isso. Ah, mas como assim renda familiar bruta per capita por pessoa? Como que isso funciona? Olha, nada mais é do que você pegar o número de pessoas que estão na sua casa, que moram com você, pegar a renda familiar total, ou seja, do seu pai, da sua mãe, de um irmão seu que trabalha, não sei, juntar tudo e dividir pelo número de pessoas. Ou seja, se uma família que tem 10 salários mínimos, 5 vindo do pai, 5 vindo da mãe,
Isso. E você tem os irmãos e você mesmo também não trabalha?
ou seja, você tem 3 irmãos, por exemplo, ou seja, 5 pessoas e
Você tem
10,
dois irmãos.
você tem,
Você e mais dois irmãos.
você e mais 2 irmãos, ou seja, 3 filhos e 2 pais, ficou agora um pouco mais claro, você tem um salário total da família de 10 dividido por 5, ou seja, 2 salários mínimos per capita, 2 salários mínimos por pessoa. Esse é o número que vai realmente fazer a diferença no seu FIES. tá bom? E outra coisa muito importante, Rafa, é que no Enem não tem tanta essa preocupação da nota quando você fala de FIES. Ah, Vini, mas eu preciso tirar uma nota muito grande para conseguir FIES.
Como é a nota de corte e tal, mas não é que faz tanto, mas você precisa ter um mínimo também, né?
E qual que é o mínimo?
Ó, você precisa ter tirado no mínimo 450 em cada área.
Na média aritmética.
Na média aritmética. E você não pode ter zerado a redação. Então, de média, acima de 450 e não pode ter zerado a redação.
Exatamente. Então, é muito importante saber logo de cara esses tipos de pré-requisitos para você conseguir fazer o FIES.
Então, beleza. Se eu cumprir todos esses pré-requisitos, ou seja, ter essa renda, ter feito um Enem a partir de 2010 e não ter zerado a redação e ter uma média acima de 450, quer dizer que eu posso participar do FIES?
Sim, sim. Você pode. Ah, mas isso é muitos pré-requisitos para conseguir? Não, é relativamente fácil de você conseguir fazer o FIES. Abrange uma grande parcela da população que consegue tirar na média aritmética acima de 450, não ter zerado a redação e se encaixa
nesse perfil de rentabilidade familiar, né?
Exato, exatamente. Tá, mas beleza, Rafa. Agora que a gente entendeu melhor quem pode participar do FIES, tudo, como que ele funciona, quais são as fases dele?
Ah, isso é importante. Saber o passo a passo, né, para você se inscrever. Então, quando abre o FIES, você precisa fazer a sua inscrição no FIES. Então lá você vai escolher a faculdade que você quer, o curso que você quer e preencher com seus dados pessoais. Pode ser que tenha um questionário socioeconômico para você preencher. E você preenche com todos os seus dados, escolhe a faculdade que você quer, vê se a faculdade que você quer tem vagas pelo FIES abertas. E aí sim você faz a sua inscrição para o FIES.
Propriamente dito, né? Ah, e é muito importante, pode surgir alguma dúvida, sei lá, como que acessa o site, como que faz isso, como é que faz aquilo? Gente, sinceramente, entra no site do FIES novo, tem um novo site do FIES e lá tem um tutorial certinho, onde você vai clicar, tudo bonitinho. O governo mesmo já fez pra gente, então a gente podia fazer um tutorial rápido aqui dentro do vídeo, mas eu acredito que é até mais fácil você lá, que você consegue até pesquisar um pouco, se inteirar um pouco mais. E é muito importante que em qualquer questionário que tenha, em qualquer dado que tenha, você coloque o dado certo e não minta em nenhum dos dados. Se você mentir, se você colocar algum dado errado, as coisas ficam muito mais difíceis. Por quê? Porque você vai ter que provar isso depois. Em sistemas como ProUni e FIES, depois você precisa provar. E é uma fase extensa, é a parte, digamos que até a mais difícil do processo, é você provar, pegar todos os documentos.
É mais fácil você ganhar o seu financiamento, conseguir o financiamento, do que você conseguir juntar toda a documentação e levar na faculdade, né? Porque assim, quando você, depois que você passa, vem a próxima parte.
Que é a fase 2?
Que seria a nossa fase 2, que aí você tem que fazer o cadastro, a inscrição no SIS-FIES, que aí sim você vai começar a se cadastrar para conseguir esse financiamento. Então, você faz o primeiro cadastro, é pré-solucionado, aí você vai, faz o cadastro para conseguir o seu contrato de financiamento, você tem que aprovar o seu contrato, escolher o tipo de contrato que você quer. São coisas burocráticas e coisas bem complexas, né?
Exatamente. E é importante saber que existe duas fases, então. Primeiro você se inscreve para você estar no sistema de seleção do FIES, e depois você vai para o SIS-FIES, quando você já foi pré-selecionado, e aí depois você vai começar a escolher qual vai ser o seu tipo de contrato, esse tipo de coisa. Porque nada mais é do que um financiamento. Então é completamente diferente o trâmite de um SISU e de um ProUni, certo? Você vai ter que ter contato com a parte mais burocrática e financeira. Por exemplo, banco, você vai ver depois que na fase 4, que é a última, você vai ter que ir no banco, você vai ter que ir no Banco do Brasil e na Caixa. Então, é diferente, mas é muito importante que você saiba esse passo a passo para que fique mais fácil. É o que a gente sempre fala. A informação, toda a informação que a pessoa tem, deixa o caminho muito mais simples.
É claro, porque assim, é um programa que ele é divulgado e tal, só que muitas pessoas ainda não sabem, né? E às vezes, a pessoa está tão atarefada, tem tanta coisa para fazer. Então, ela quer estudar, mas ela trabalha ao mesmo tempo e fala, pô, eu não consigo pagar agora a minha faculdade. E percebe que com esse tipo de programa ela tem a oportunidade de fazer uma faculdade e pagar essa faculdade só depois, né? É claro que dependendo do tipo de contrato que ela vai escolher e tal, de contrato que ela é permitida escolher, ela vai ter um nível de juros diferente.
E a gente vai falar de todos esses contratos aqui.
A gente vai explicar melhor. Mas, pô, é uma oportunidade muito, muito legal da pessoa conseguir fazer a faculdade que ela quer e estudar, ter a chance de mudar de vida, na verdade.
E não ter que se preocupar já em começar a pagar a faculdade ao mesmo tempo que está fazendo. Ou seja, só vai começar a pagar mesmo quando já tiver com um emprego formal. Entendeu? Então, com o diploma na mão, fica tudo muito mais simples, assim. E é muito importante vocês terem acesso a essa informação e todo o trâmite burocrático, que você pode ver o vídeo e pensar assim, pô, mas é um vídeo com tanta informação que não é o que a gente está acostumado a fazer, que é passar técnica de estudo, planejamento, mas toda a informação que te possibilita chegar na sua aprovação, a gente tem a obrigação de te passar aqui, ó, nosso compromisso com você. Nosso compromisso é te ajudar a mudar de vida através dos estudos, como a gente enxergou essa possibilidade pra gente também.
Exatamente. E se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa que estava desmotivada, que não ia conseguir fazer faculdade, e depois dela ter assistido esse vídeo, ela conseguiu fazer a faculdade e conseguiu mudar de vida, isso já vai ter valido a pena, entendeu?
Não tem preço isso.
Isso não tem preço. Então pra gente é muito importante passar as informações para vocês.
Então vamos lá. Bom, agora que você já sabe que tem dois tipos de inscrição. Primeiro você se inscreve, tem essa primeira pré-seleção. Depois que você passou, você vai pro CIS-FIES, que você vai escolher qual tipo de contrato você vai escolher, qual tipo você pode, a gente vai explicar quais que existem. Aí o que acontece? Vai para a terceira fase, que é a de validação das informações, que a gente falou que ia ter depois, e agora a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes.
É, essa fase mais chata, né? É a fase que você tem que levar toda a documentação na faculdade e validar mesmo que aqueles dados que você passou são verdadeiros, né? E nada melhor do que você ligar na faculdade nesse momento, porque vai ter uma pessoa responsável pelo FIES lá, muito provavelmente. E aí, essa pessoa vai poder te passar exatamente quais documentos você precisa levar. Porque, como é um processo muito burocrático, você vai precisar pegar uma pilha de documentos. E você tem que ser muito caprichoso nessa parte.
Você tem que saber, por exemplo, você vai ter que ter cópia autenticada, que você vai ter que ir no cartório. Liga lá, de verdade, não tenha vergonha de ligar. Às vezes, nesse momento você pode falar, não, mas maior vergonha de ligar lá, saber tudo que eu tenho que levar, falar com uma pessoa. Gasta esse tempinho, vai te poupar muita frustração caso você leve errado e não consiga de fato validar suas informações.
É porque se você for deixando tal, se você não se preparar antes, não separar a documentação, pode ser que você não consiga o seu financiamento.
Exato. E é muito importante. Essa fase, ela é chata, mas assim como no ProUni a gente falou, liga lá. Por favor, conversa, faz isso. Se você não for fazer isso por você, faz isso pela gente. De verdade, porque a gente quer que você consiga dar certo nisso, no que você quiser. E se for o FIES que você quer dar certo, se você está assistindo esse vídeo, eu suponho que você realmente quer que dê certo o seu FIES, liga lá, pergunta, por favor, descubra. Ah, mas eu não estou conseguindo descobrir. Chama a gente vai dar um jeito de te ajudar.
E no como direct. Que você chama a gente?
Ah, pode ser no direct do Instagram, segue a gente lá, Irmãos Coelho, _. Pode também ser
no nosso grupo VIP do WhatsApp.
Tem grupo VIP do WhatsApp, tem o canal do Telegram, mas é a gente que só manda as mensagens lá pra não ficar um fuzuê também.
Mas sabe como é a melhor maneira da pessoa conseguir contatar a gente?
Ai meu Deus, eu não sei, qual que é?
Deixando nos comentários aqui embaixo. Por quê? Porque a gente lê todos, a gente responde todos. Então, só deixar aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver, né? Pô, mas eu tô com uma dúvida muito forte, eu não sei agora. Pô, mano, deixa seu WhatsApp que eu falo com você.
Na hora, a gente lê todos os comentários, a gente curte os comentários.
Mas peraí, isso aqui é um podcast, então pode ser que não tenha lugar pra comentar. Então, esse podcast, ele também sai no YouTube. Então, procura esse podcast lá no YouTube, na playlist de podcasts, e você vai achar, e lá você vai poder comentar. Tá legal? Combinado?
Exatamente. Falou. Exatamente, tá combinado.
Bom, beleza. Depois que validaram as nossas documentações, o que vai acontecer? Você vai fazer, de fato, a contratação do financiamento, certo?
É, que é a parte de, como eu já tinha falado, você vai até o banco, você vai ter que ir até a Caixa ou o Banco do Brasil, você vai ter que assinar o contrato, vai ser a parte de finalização mesmo, né? Vai ter todos os trâmites um pouco mais burocráticos, que depois de ter validado as informações, você vai ter que comparecer junto com o agente financeiro da instituição de ensino superior que você está ingressando, e lá você vai conseguir fechar, de fato, o contrato e ter o seu financiamento feito.
Então, agora, um pequeno resumo eu vou passar para o pessoal. Seguinte, esse é o FIES, tá legal? O FIES é um programa de financiamento onde o governo paga para você estudar e, depois de formado, você retorna esse dinheiro para o governo. Você tem que fazer a sua inscrição no FIES. Você tem que responder alguns questionários socioeconômicos. Tem algumas condições para você participar. Você tem que receber até 3 salários mínimos ou de 3 a 5 salários mínimos. Você tem que ter feito o Enem de 2010 para frente. Você não pode ter zerado a redação e tem que ter uma média acima de 450 no Enem para que você possa fazer parte do FIES. Beleza? Depois que você fez isso, você vai validar as suas informações que você colocou, vai na instituição, vai ligar na instituição que você quer, depois você vai no banco e fechar o financiamento, para assim você conseguir fazer a faculdade que você quer, sendo que o governo que vai pagar para você, e você só vai pagar para o governo depois que você estiver formado. Entendeu?
Nossa, é isso, não tem...
Não.
Resumo melhor. Ah, mas Vini, então acabou o vídeo? Não. Porque tá na hora do nosso quadro que a gente começou no último podcast e estamos continuando agora. Qual era o nome que eu tinha dado que eu nem lembro?
Perguntas da galera?
Era pergunta do estudante.
Não, era pergunta da
galera. Ah, tanto faz. Vocês vão dar. Se você tem alguma sugestão, dê aí. Por enquanto, nesse aqui vai ser pergunta da galera. Bom, a primeira pergunta, que é uma das perguntas mais importantes, naquela primeira parte da inscrição, sabe? Aquela que a gente está se inscrevendo para conseguir participar, a gente pode mudar as opções nesse meio do processo, porque é mais ou menos uma semana de processo? A gente pode, ó.
Vini, você pode mudar a sua inscrição ali na primeira inscrição que você vai fazer. Depois que fechar, quando você tiver que levar a documentação, essas coisas, já não pode mais. Então, na primeira parte, sim, você pode
mudar quantas vezes quiser na primeira parte.
Isso. Depois, não mais. Entendeu? Tá, entendi. Você tem que, no final, no último dia, você tem que escolher o que você realmente quer. Entendi. Você pode ir vendo lá qual você quer. Ah, tem vaga na PUC, tem vaga no Mackenzie, tem vaga na Unicid. E você vai escolhendo. Aí, depois que você escolheu, aí não. Aí fechou e já era.
Fechou a tampa e foi. Tranquilo.
Aí foi.
Tá. Próxima pergunta.
A próxima pergunta é: como funciona a lista de espera? Se eu posso trocar, né? Tem lista de espera? Como que funciona essa lista de espera, Vini?
É o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que ela é diferente do SISU e do ProUni. O que que acontece? A lista de espera no FIES, ela já é automática. Então, se você não passa na sua primeira opção, você já entra na lista de espera. É totalmente diferente do SISU, que você tem que clicar, você tem que confirmar o seu interesse na vaga para ir para a lista de espera, e do ProUni, que é até um pouco mais complexo, né?
Você tem que ir até lá, levar a documentação, é muito mais complexo para entrar na lista de espera.
Então, nessa aqui, esperar é muito mais fácil, tá bom? É. terceira pergunta é o seguinte, uma pergunta que a gente já fez no último podcast, mas que é muito importante reforçar nesse aqui. Tá. Pode participar do ProUni e do FIES ao mesmo tempo?
Pode participar sim do ProUni e do FIES ao mesmo tempo. Mas como que eu participaria se o ProUni, o governo dá a bolsa pra gente? É porque no ProUni tem duas modalidades. Tem a modalidade de 100% e a de 50%. Se você pegar 100% de bolsa do governo, aí você não vai precisar do FIES. Porém, se você pegar 50% de bolsa, aí você vai precisar do FIES. Aí você pode financiar esses 50% utilizando o programa do FIES.
Entendi. Tá, e a próxima pergunta é o seguinte. Bom, se o estudante já entrou na faculdade, pagou alguma mensalidade, a faculdade tem que ressarcir, ou seja, a faculdade tem que pagar ele de volta?
Sim, a faculdade tem que pagar ele de volta, se isso acontecer no decorrer do semestre, caso o FIES, pode ser que demore um pouco para sair esse trâmite bancário. Então, se por acaso o estudante já pagou alguma mensalidade, a faculdade restitui esse dinheiro para o estudante e o FIES que vai pagar a mensalidade do estudante.
Entendi. Olha que interessante. A faculdade vai ter que te pagar. Tá? É muito doido quando a gente pensa nisso, né? Nunca vi uma faculdade pagando, mas ela está só ressarcindo
o dinheiro que você mesmo já tinha pago, né?
Exato.
E como a gente está falando de um financiamento, ó, quando você fala de financiamento de carro, financiamento de casa, você precisa de um fiador, né? É alguém que garante que você vai pagar aquilo no futuro. No FIES, isso também acontece? Você também precisa de um fiador?
Sim, você precisa de um fiador no FIES. Não é tão simples, né? Quando a gente faz um programa assim, a gente pensa que vai ser simples, só clicar nos botões. Mas não, no FIES você precisa de um financiador.
Um fiador.
Um financiador, não. Você precisa de um fiador.
O financiador é o governo.
Você precisa de um financiador e você precisa de um fiador. O fiador... você vai precisar. E tem dois tipos de fiador que você pode ter dentro do FIES.
São dois tipos de fiança, né? Tem a fiança convencional, que é aquela que você pede para alguém ser o seu fiador, podendo ser até duas pessoas. Então, duas pessoas que somando a renda dessas duas, deu o dobro da mensalidade, então essas pessoas conseguem ser sua fiadora. Pode ser uma pessoa só, mas juntando até duas pessoas. E tem a fiança solidária, que é uma fiança diferente, que você junta um grupo de 3 a 5 pessoas, estudantes, e eles juntos que garantem a sua fiança perante ao governo.
E é importante lembrar que esses estudantes, eles não podem ser do mesmo grupo familiar, né? Tem que ser de grupos familiares diferentes. E é muito interessante, porque os fiadores têm dois tipos. Apesar de ter esse revés, né? Essa coisa de, pô, tem que ter um fiador para você conseguir fazer o FIES. Tem, mas olha que legal, tem duas possibilidades ainda. A fiança solidária e a convencional, tá bom?
É muito importante isso, porque qualquer tipo de financiamento que você vai fazer, você precisa de fiador. E é uma maneira simples de você fazer, de você conseguir uma fiança dessa maneira. Eles conseguiram facilitar bem, apesar de ser um processo mais chato, mais burocrático, precisa levar documentação e tal, mas é uma maneira, pô, do governo pagar a sua faculdade na frente, você só paga depois. Então, precisa um pouco de burocracia, não tem jeito.
E vale a pena lembrar também que, pô, o governo tá realmente pagando, então tá envolvendo todo um dinheiro, não é uma bolsa que você tá recebendo, é, de fato, um empréstimo. Então, vai ter a burocracia como se você fosse no banco.
Exato, porque se é um empréstimo, você vai ter que retornar. E se você não puder retornar, alguém tem que retornar por você. Entendeu? Exato. Essa é a garantia que o governo dá para o banco, porque o banco não ia emprestar dinheiro para alguém que não tem garantia nenhuma.
Exato. E agora que a gente já está entrando nessa parte um pouco mais técnica também, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de contrato que tem no FIES. E são basicamente 3 tipos que a gente tem de contrato no FIES, e eles se diferenciam pelos juros que você vai ter no FIES, né? E é importante você saber que eles se diferenciam pelos juros e, dependendo da sua rentabilidade familiar, você vai conseguir ter um contrato 1, 2 ou 3. E como que funciona isso mais ou menos?
Então, quando você vai fazer o seu financiamento, você vai ter que optar pelos 3 tipos de contrato diferentes, certo? Depende de qual você se encaixa. No contrato 1, eu até anotei aqui, no contrato 1, ele é voltado para quem tem renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa, tá? Quem tem até 3 salários mínimos por pessoa pode optar pelo contrato 1. E no contrato 1 não tem juros, é 0% de juros. Incide só a inflação. É claro, você não vai pagar. Vamos supor que no montante total o governo te prestou 200 mil, você não vai pagar 200 mil, você vai pagar com correção monetária, mas você não vai pagar com juros, entendeu? E zerar os juros de uma coisa é muito legal, né? É uma oportunidade muito boa. Nada você consegue sem juros no mundo. Então, você conseguir pagar depois de um período de 4 ou 5 anos de faculdade e voltar esse dinheiro sem juros, é uma maneira muito legal.
É, e basicamente essa é a vantagem do FIES, né? É um financiamento que você vai conseguir diminuir drasticamente os juros que você tem. É, em outros financiamentos que você fosse fazer diretamente no banco, talvez você não tivesse as mesmas condições.
É, com certeza no banco você pagaria juros muito, muito mais altos, né? Empréstimos têm juros muito mais altos. E tem o segundo tipo de contrato, que esse segundo tipo de contrato é para quem tem a renda familiar bruta até 5 salários mínimos, né? Passou de 3, tem até 5 salários mínimos por pessoa e é uma pessoa que mora na região norte, nordeste e centro-oeste. Se você morar nessas regiões, aí você tem direito ao contrato de número 2. No contrato de número 2, nós temos aqui um juros de 3% mais a inflação.
É que é um juros baixo.
É, 3% é ainda um juros muito baixo, né?
3% ao ano?
3% ao ano.
3% ao ano.
Ainda assim é um juros muito baixo, vale muito a pena esse tipo de contrato, porém você precisa morar nessas regiões que eu citei. Se por acaso você tem até 5 salários mínimos e não mora na região norte, nordeste e centro-oeste, aí você tem que optar pelo contrato de número 3. O contrato de número 3, os juros, ele ainda não está divulgado, tá?
Uhum.
Ele deve girar em torno, vai, por perto da Selic, de 5,5% a 6,5%, mais ou menos isso daí. Então você vai pagar mais ou menos uns 6,5% ao ano, mais a inflação. A inflação sempre está junto, não tem jeito. Então,
mas ainda assim, apesar de ser maior, ter essa diferença de 3 para 6,5%, ainda
claro,
é um dos melhores financiamentos que existem para
isso. Ainda assim, é um ótimo tipo de financiamento. É muito difícil você conseguir no banco um tipo de financiamento com essa taxa de juros. Geralmente não consegue. Mas esse programa é muito legal. E se você tiver a oportunidade de fazer parte, vá atrás.
É o que a gente falou durante o vídeo todo. A missão desse vídeo é desmistificar o FIES e ao mesmo tempo te mostrar todas as possibilidades, desde como fazer a inscrição, as fases, até os tipos de contrato, quanto que você vai ter que retornar para o governo, até os juros, tá? Então a gente está falando tudo e a gente está realmente te incentivando a, caso você tenha a possibilidade e seja de fato bom para você fazer. Tá. E a próxima pergunta...
Isso que eu ia falar, Vini. A próxima pergunta, porque como se trata de um financiamento, muitas pessoas falam, pô, eu tenho um nome sujo, eu comprei lá a minha televisão nas Casas Bahia, não consegui pagar e tenho um nome sujo, e agora, o que eu faço? Será que eu posso ou não participar do FIES?
Sim, você pode participar do FIES, mesmo com nome sujo, você pode. Isso não te impede em nenhum momento, mas tem uma exceção, né? Se você estiver devendo para o programa de crédito do programa de crédito educativo, aí realmente tem um problema. Mas se você tem nome sujo, você pode sim.
Isso, muito bem.
E bom, tem outra coisa, antes de a gente fazer a última pergunta, tem mais uma penúltima que me veio aqui agora, que é o seguinte, eu posso conseguir o FIES se a faculdade que eu quero ela não está cadastrada?
Não, se a faculdade não está cadastrada, não tem como.
Não tem como, né?
Não.
E é bom lembrar disso, porque às vezes a pessoa pensa, pô, vou conseguir o FIES, mas você tem que olhar a lista das faculdades que realmente estão cadastradas. Entra, vê dentro do próprio sistema e vê todas. Se você não tiver essa noção, você não consegue saber até onde você pode usar o FIES, propriamente dito.
Claro.
Mas é bem extensa a lista de faculdades que participam.
E a nota, Vini? A nota do Enem, ela influencia em alguma coisa no FIES?
Não, ela não influencia. Então, se você tem uma nota muito elevada no Enem, ou uma nota que só ultrapassou aquela média aritmética de 450, como a gente falou, e não ter zerado a redação, não influencia. Por quê? Porque o FIES não leva em consideração esse tipo de coisa, certo? É muito importante você saber disso, porque isso se diferencia de todos os outros sistemas, como o ProUni e o Sisu, tá?
Isso aí. Eu acho que nesse vídeo a gente conseguiu explicar bastante sobre o FIES, né? É claro, eu não sei se a gente conseguiu abranger todas as suas dúvidas, mas se por acaso pintou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, no YouTube, manda pra gente. compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, porque se essa mensagem se espalhar e você conseguir ajudar uma pessoa a estudar na faculdade que ela sempre quis, ou tentar mudar de vida através dos estudos, essa mensagem pode chegar a várias pessoas e isso vai ajudar muitas pessoas.
E esse é o principal objetivo, ajudar vocês com qualquer tipo de informação. E se surgir alguma dúvida, se a gente não conseguiu abranger tudo, manda as perguntas, qualquer coisa a gente grava um videozinho de novo, a gente não tem o menor problema com isso. Se você vê alguma coisa que você ainda precisa, entre em contato, comenta que a gente está aqui unicamente para ajudar, tá bom?
E só mais uma pergunta, Vini. É o seguinte...
A última, meu Deus.
A última pergunta para você.
Ai, meu Deus.
A nota do vestibular não influencia no FIES, né? Você falou que não influencia no FIES, mas beleza. Eu decidi que eu não vou pegar um financiamento, eu vou estudar mais esse ano e eu vou tentar tirar uma nota melhor para conseguir entrar numa faculdade pública pelo SISU ou conseguir uma bolsa de estudos pelo ProUni. Fala para mim, como é que eu melhoro a minha nota no vestibular?
Cara, é o seguinte, a partir desse podcast aqui a gente vai começar uma série de podcasts que vão tratar única e exclusivamente sobre isso. A gente vai parar de falar tanto dos processos seletivos e a gente vai começar a falar das técnicas propriamente ditas, tanto de planejamento quanto técnica de estudo, técnica de resolução de prova. E o próximo podcast, inclusive, eu já dei um pequeno nome, não sei se vai ser esse mesmo, mas a ideia é que ele seja um guia rápido para um ano de preparação para o vestibular perfeito.
Certo, legal.
Um pouco...
Então, vamos
acho que
lá.
Bem chamativo.
Então a gente vai falar sobre um guia rápido, logo que a gente está no começo do ano, né? Então vamos te ensinar a se preparar para esse ano de estudos, tá legal? Então fica aqui o meu abraço, até a próxima e valeu!